segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012, o Maranhão possuía a menor taxa de urbanização do Nordeste e uma das menores do país, apenas com 58,9%. Essa média era inferior à regional, de 73,1%, e da nacional, de 84,3%. Além de apresentar uma forte presença de residentes nas zonas rurais, ainda segundo o IBGE, o estado do Maranhão ainda possui o maior percentual de famílias consideradas pobres. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o economista Frednan Bezerra dos Santos. Frednan, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião. No segundo semestre de 2020, você publicou, através da revista Mundo Econômico, o artigo intitulado Mercado de Trabalho Rural no Maranhão, apontamentos sobre sua dinâmica no período de 2010 a 2019 e sua relação com a extrema pobreza, né? O que que você identificou ou procurou identificar com esse trabalho, né? Que é excelente, por sinal, enfim, traz aí detalhes muito interessantes sobre o Maranhão, que continua em um estado de pobreza extrema, não é isso? Bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Então, a extrema pobreza é um grande tema, né, que a gente precisa debater, né, diariamente, nós que somos economistas e demais cientistas sociais, né, que tem compromisso em analisar a realidade do Maranhão, né, que a gente percebe que ao longo dos anos, mesmo com diversos avanços, quando sai dados sobre extrema pobreza, a gente percebe que o Maranhão continua ali sempre, né, aparecendo nos cenários, né. Então, esse artigo, né, que foi publicado, né, nessa revista Mundo Econômico, que cabe aqui um parênteses rápido, né, que é uma revista que é uma parceria entre o Conselho Regional de Economia e o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que é o IMESC, né? Então, é uma publicação em parceria dessas duas instituições que tem como grande objetivo, né, oportunizar um espaço, né, para a publicação de análise, de artigos, de estudos, né, sobre a realidade maranhense, né, o foco principal é esse. Então, eu publiquei esse artigo, ele consiste em, vamos dizer assim, um resumo de um trabalho que eu fiz em nível de especialização, né, eu fiz uma especialização em produção e desenvolvimento rural, né, então esse artigo foi um recorte, né, de uma pesquisa, né, onde eu peguei dados sobre o mercado de trabalho rural no Maranhão, né, e busquei aí, a partir dessa visão do mercado de trabalho rural, né, desse ângulo, desse prisma, observar a extrema pobreza, né. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho formal, né, então a gente tem logo a ideia de trabalhadores com carteira assinada, né, com direitos, né, que vão ter aí, entre aspas, uma maior estabilidade. Então, isso tudo repercute positivamente, né, na sociedade, né, para esses trabalhadores, essa formalização do trabalho. Porém, no mercado de trabalho rural, né, como você destacou aí dados sobre urbanização, né, o Maranhão é o estado mais rural da federação. Quando a gente olha para o meio rural, a gente vai perceber que essa realidade ela é muito complexa, né? Então, nesse recorte temporal aí, pegando aí de 2010 até 2019, a gente vai ver que a participação do trabalho rural dentro do conjunto do trabalho formal no Maranhão, ela é muito pequena, né? E pouco se modificou, né? Vamos dizer assim, quantitativamente aumentou ao longo desse período, né, de 2010 para 2019, mas em termos percentuais, ela acabou até perdendo um pouco de espaço, né? Saiu de 12,8%, né, para 12,67% ali. Então, teve um relativo recuo, né? Então, quando a gente vai analisar as atividades rurais, a gente vai perceber, né? Então, eu tive uma oportunidade também de trabalho de campo, né, que não necessariamente esse artigo, ele é um trabalho, vamos dizer assim, de uma pesquisa de campo, porém, foi a pesquisa de campo, né, o trabalho de campo que, vamos dizer assim, me orientou, né, para fazer esse estudo. Então, esse estudo ele vai trazer dados oficiais, dados do último censo, né, que a gente só tem, que infelizmente ainda não tem um novo censo, né, então o último censo é de 2010, né, então a gente tomou como ponto de partida o censo, né, e pegamos os censos agropecuários e as pesquisas que estão disponíveis, né, que é a PNAD, né, que é uma pesquisa por amostra. Então, aquilo que a gente tem de informações que nos permite fazer análise, né, além de dados do emprego formal especificamente, né, que são dados da RAIS, né, do CAGED, né, RAIS-CAGED, que é dado do Ministério do Trabalho. Então a gente pegou esses dados, né, para fazer essa análise. Então, mas o que, vamos dizer assim, o que motivou fazer essa pesquisa? É que eu tive uma experiência, né, como técnico, né, no governo do estado, no qual eu participei do plano Mais IDH, que é exatamente uma política pública que tem como objetivo enfrentar essa extrema pobreza. Então eu tive a oportunidade de ir a campo, acompanhar as políticas públicas, né, e os agentes públicos que aplicam essa política lá na ponta, né. Então eu consegui ter uma visão, talvez um pouco, isso me provocou muito, tentar entender melhor através de outros dados, né, através de informações mais estatísticas sobre essa realidade, né. Então acompanhei muito das políticas de fomento, agricultura familiar, né? Então, fazendo mesmo o diálogo, né, com os beneficiários, olhando ali, vendo o resultado em termos de produção, de produtividade. Então, isso aqui é apenas um recorte dessa experiência, né? Então, nesse trabalho a gente traz especialmente esses dados sobre o mercado de trabalho. E para falar de extrema pobreza, eu acho que só para destacar um aspecto, né? Aí eu recomendo acessar o site do Conselho Regional de Economia ou do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos Cartográficos, onde está disponível de forma gratuita a revista, né? E fazer a leitura não só desse artigo que eu publiquei, mas de outros artigos que também são bastante valorosos, né? Sem dúvida. Traz análises interessantes.
Sem dúvida.
Então, a extrema pobreza, né? Só para te finalizar aqui, eu acabei meio que avançando muito, Adalberto, né? Mas o que eu percebi que a extrema pobreza ela tem uma relação com o processo de trabalho que ocorre nesses municípios mais pobres, né? Então, os municípios, aqueles mais carentes, que tem o IDH mais baixo, né, que tem um percentual maior de extrema pobreza, são municípios que têm uma formalização de trabalho baixíssima, né? E quando a gente vai ver as atividades, mesmo não formais, né, os agricultores familiares que têm ali sua roça, que produz, a gente percebe que essa atividade ela carece de apoio em tudo. E o que eu quero falar com apoio em tudo? Da assistência técnica, né? Da inserção no mercado. Então, esses agricultores, eles trabalham na sua grande maioria para a subsistência, né? E acaba que eles ficam até invisibilizados nos dados oficiais, porque se não tem renda monetária, se eles não entram no circuito das cadeias, né, do comércio, eles acabam sendo até mesmo invisibilizados, né, nessa, vamos dizer, nas metodologias que buscam oferir a renda desses trabalhadores.
Entendi. Ferdinand, olha só, no seu artigo ficou claro também, ficou bem nítido, né, que constata, acima de tudo, que tem se investido, né? Se investiu muito mais. Quer dizer, na prática, teve investimentos, vem acontecendo esses investimentos nas zonas rurais, não é isso? Principalmente aqui também no interior do estado, né? Tem um programa Mais IDH. Porém, parece que falta alguma coisa. Não é só a questão dos incentivos chegarem até a essas famílias, esses agricultores, esses trabalhadores, né? Falta alguma coisa que é além do incentivo através de dinheiro, aplicação, né, incentivo, técnicas e tal. O que está faltando? O que, que precisa, então, para que tenhamos aí um outro quadro, né, um quadro de maior valorização de trabalho, de uma técnica mais apurada também, porque é tudo muito, ainda muito, muito rudimentar, pode até se dizer, né? A gente tem aí a questão da farinha de mandioca e outras questões também. O que falta?
Então, Adalberto, né, eu acho que uma grande pergunta que surgiu, né, durante essa análise e também vamos dizer assim, a experiência acompanhando, né, as comunidades, né, esses municípios, os beneficiários das políticas, é como de fato inserir essa produção, esses produtores, esses agricultores, né, numa, vamos dizer assim, nos circuitos comerciais, de fato, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Porque vamos buscar aí um exemplo, né, de política pública. Existe a política pública de fomento e assistência, ou seja, o governo do estado investiu aí um recurso, né, relativamente interessante, né, em comunidades rurais, né? Então, como funcionava isso? Tinha um recurso inicial ali, o que é chamado de fomento, né, que era dado para o agricultor, né, familiar, para ele melhorar a sua produção. Né? Então, além desse recurso, ainda tinha assistência técnica, que iria orientar, né, a compra de sementes, de algum equipamento, né, para ampliar a produção, e etc. Então, isso foi feito, foi acompanhado, mas aí tem uma série de fatores que são relacionados à inserção de fato comercial que elas se mostraram grandes entraves, né? Então, esses municípios que se caracterizam como os municípios, vamos dizer assim, mais pobres do nosso estado, em larga medida são municípios que têm, eu vou usar um termo que talvez não seja mais adequado, eles têm um espaçamento muito grande entre comunidades, né? A população está muito assim, distante, vou usar esse termo, está muito distante do centro comercial da cidade.
Faltam estradas e sinais, não seria isso?
Isso. Então, esse é um dos grandes entraves. É como escoar a produção, como fazer nessas comunidades que às vezes ficam a 10, 15, 20 quilômetros da sede do município e a estrada é praticamente algo inviável. Como fazer esse agricultor produzir e comercializar? É uma grande questão, né? Então, isso exige, para além de, vamos dizer assim, de uma política, vamos dizer, estritamente estadual, e sim de uma política conjunta entre as esferas, né, do federal ao municipal, porque tem a questão das responsabilidades, etc. Né? Então, é necessário estruturar as, pelo menos rotas, o que a gente vinha pensando, discutindo, era essa ideia de ter rotas comerciais que passassem, né, pelas principais comunidades e garantissem esse escoamento. Então, esse é um ponto importante, né? Então, eu acho que chamou muito a atenção, e aquilo que eu estava falando, uma pergunta que fica, né, é que os dados do Censo Agropecuário, né, de 2006 para o de, assim, um lapso de memória, 2017, né, que era para ser 2016, mas acabou sendo adiado, ficou um ano depois, né, o Censo Agropecuário, ele mostrou um dado que a gente ainda não explica, a gente tem explicações, é óbvio já, mas a gente precisa aprofundar essa explicação, no sentido de entender melhor esse fenômeno. Que ao longo desses dois últimos censos agropecuários, que é um censo que vai tratar exatamente da produção rural, né, e das pessoas que estão envolvidas nessa produção, né, na produção agropecuária. Né? E esse censo mostrou que a gente teve uma perda absurda de ocupações no Maranhão ao longo desse período, né? Então é algo que chama muito a atenção. É óbvio que tem um fenômeno muito forte ainda vamos dizer, de deslocamento das populações dessas comunidades estritamente rurais para centros urbanos, né? E aí a classificação de urbano do IBGE é ali ao centro da cidade, né? Então, tipo, onde é a sede da cidade não é uma zona rural, ali é uma zona urbana, né? Então houve muitos deslocamentos, a gente percebe, e infelizmente a gente não tem um novo censo para ter vamos dizer, dados mais concretos que possam nos ajudar a entender melhor isso. Mas é preocupante essa perda de ocupações nesse meio agropecuário, né? Então a gente teve uma perda muito forte, né? Eu acho que, eu não estou com dado aqui muito, deixa eu ver se eu encontro, né? Mas eu acho que essa perda de ocupação foi na ordem, foi superior a 20%, né? E aí a gente pode ver no artigo, né, os dados, né, que a gente acaba não ficando com tudo na cabeça.
E o artigo, mas muito bom, muito, por
é
sinal.
É muito importante a gente buscar a resposta para entender o que de fato aconteceu, né, nesse período que a gente perdeu muitas ocupações. É óbvio que tem outro lado, a gente analisando o censo agropecuário, um crescimento muito forte da agricultura que a gente chama de patronal, aquela agricultura mais intensiva em capital, né, em máquinas, que utiliza mais, um espaço territorial, vou usar esse termo aqui, né, ou seja, mais intensiva em capital e em terras, né? Aí o exemplo é a agricultura da soja, né, do milho, né? Então essas culturas, as monoculturas cresceram muito ao longo desse período. Então a gente já pensa em relacionar, né, ou pegando os dados, a gente já entende que também há esse movimento de avanço dessas atividades mais intensivas, né, e monocultores, que geram menos ocupações, né? Então, com poucas ocupações, elas geram uma produção muito grande, por conta da mecanização e etc.
Ferdinando, agradeço muito a sua presença aqui. O artigo é fantástico, muito bom, cheio de informações, muito rico, né? Essa que é a intenção, aliás. E também a revista, ela tem outros artigos, tem outros assuntos também, todos relacionados aí à economia. Como ter acesso a esse material para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube também, saiba onde encontrar?
Então, a gente pode acessar o site do IMESC, né, que é www.imesc.gov.ma, acho uma coisa assim, estou lembrando, que é um site institucional do governo do estado, né, do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Pode escrever lá no buscador IMESC, né, a gente encontra, né, ou então o site do Conselho Regional de Economia. Como a parceria, né, das duas instituições, ela está disponível através de dois sites, a gente pode encontrar, né? Então o site do Corecon é www.corecon-ma.br, né, eu acho também. Então, buscando Corecon MA também a gente vai encontrar, né? Então, no site dessas duas instituições, a gente tem acesso a essa revista, e não só essa edição, como as edições anteriores, que também vão ser bastante, vão ter muito material, muitas pesquisas interessantes sobre a realidade maranhense.